Então, nós vamos novamente estar falando sobre a AMA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Xaxim. Afinal, começou mais um ano, né? E a AMA vem pro seu segundo ano aí de ações, foram muitos projetos, algumas conquistas já para esse ano, que é inclusive muito importante a gente salientar. Teve a primeira, acho que foi a primeira assembleia do ano, iniciou o ano inclusive com um evento aí, juntamente com a Secretaria de Educação. E eu quero agradecer primeiro a presença aqui dos nossos convidados, começando aqui pelo presidente da AMA, o Vilmar Pereira. Bom dia, Vilmar, tudo certo? Bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia aos colegas da cultura de forma geral aí e também aos nossos ouvintes, da satisfação de estarmos aqui hoje mais uma vez para falarmos aí sobre a Associação dos Pais e Amigos Autistas de Xaxim.
Também temos a diretora de eventos, Silvana Fagundes, presente aqui representando os demais também. Silvana, bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Obrigada, Álvaro. Obrigada, Giovanni pela oportunidade mais uma vez. Você sempre nos apoiando e nos dando abertura de um espaço aqui para falar um pouquinho sobre a nossa associação.
E a Juliana dos Santos, que é secretária, né, Juliana?
Isso. Bom dia, Álvaro. Bem-vindo. Bom dia, Giovanni. Estamos aqui também agradecendo sempre o espaço que a cultura proporciona para nós aí e falar um pouquinho sobre o Abril Azul. E sobre o que a AMA fez no ano de 2024 e começando 2025.
Bom, foram muitas ações da AMA, né? Vocês fiquem à vontade para trazer desde o ano passado até agora. Eu falei que esse ano vocês começaram com um workshop que foi voltado à educação, né? Que é um ponto de entrada também da inclusão social. Então eu gostaria que vocês trouxessem aí um resumão aí, né? Do que vocês, desde que iniciaram o trabalho, e fizeram aí juntamente com aqueles voluntários, talvez de momento, e com quem faz parte da AMA.
Sim, Álvaro, eu sempre digo assim, ó, que a AMA trabalha sobre três pilares, que é aquilo que preconiza a Lei Berenice Piana, que é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a inclusão social dos autistas. Uhum. Então a gente até fez um resumo ali na nossa Assembleia Geral, quando estivemos na segunda-feira, sobre algumas ações que nós fizemos, que a gente registrou. Foram mais de 40 eventos, ações, enfim, que nós fizemos nesse período aí, sempre pensando nessa questão aí. E então, agora, então, o que a gente identificou de início? Primeiro a gente precisa saber, tem alguns indicadores, né? Quem não mede não gerencia. E a gente tem uma dificuldade, então, ainda que a gente vai tentar agora sanar nesses próximos meses aí, que é a questão do mapeamento exato de quantos autistas temos em Xaxim, enfim, as características de cada um. E também, em relação às demandas que são bem recorrentes, que são dos pais, enfim, que nos informam sobre as dificuldades que têm com relação aos filhos na escola, enfim, e a dificuldade que tem na questão da saúde. Então a gente concomitantemente foi trabalhando o seguinte, visitou aí o executivo municipal, as secretarias, enfim, a gente está procurando trabalhar junto no sentido de a AMA servir de apoio para aquilo, servir de o intermediário entre a necessidade que a população tem, os pais, as famílias têm, e aquilo que o tratamento que são recebidos nas escolas. E a gente tem tido uma boa permeabilidade, né, nesses órgãos aí. Então a gente conversou com o secretário da educação, o Gildomar, e daí a gente, então, lá em dezembro, a gente percebeu o seguinte: bem, como vai começar o ano, a gente quer, primeira coisa é que seja feito uma conscientização dos professores sobre a necessidade, sobre o autismo de forma geral, né? Sobre como, o que é o autismo, como tratar o autismo, enfim. E aí no dia 4 de fevereiro foi feito esse workshop, então, que veio o Dr. Paulinho, que é o assessor jurídico da AMA, falar sobre os aspectos legais, e veio mais as outras duas profissionais que me fogem em mente, que Jaine, é a Dora Jaine, né?
E a Andréia.
E aí também a Andréia, que falaram também sobre questões técnicas, práticas sobre o autismo, e foi muito bom o workshop. E também no dia 6 de março foi feito daí um outro workshop aí com os profissionais de apoio das escolas municipais, que são desde as merendeiras, os recepcionistas ali, os motoristas, enfim, com a Marineiva, a doutora Marineiva, que ela tem muito conhecimento prático e também técnico sobre o assunto. E foi muito bom, assim, porque pelo menos, né, trouxe uma conscientização sobre como tratar com os autistas. Esses dois eventos, sim, foram bem marcantes. Nós também tivemos uma visita nesta semana, na segunda-feira, lá com o novo secretário da Saúde, o Lussani, e que também foi bem recebido por ele, e também se disponibilizou agora no mês de abril nós fazemos uma espécie de um workshop, uma reunião com as UBS, com as Unidades Básicas de Saúde, para a gente falar sobre a importância do autismo, enfim, né? E como essas unidades de saúde podem ajudar a gente na questão dos autistas. Eu falo por mim porque eu participo, eu moro no Barra Furada e vou sempre no posto de saúde ali, e por vezes, né? Eu estive ali e já identifiquei algumas famílias que têm filho com um autismo e eles não sabem da existência da AMA, sim. Mas assim, ó, então a gente quer fazer o quê? Trabalhar com essas pessoas para que eles, ao identificarem um autista, também saber como trabalhar com esse autista, né? Como dar o atendimento. Vamos supor, se tem um autista, uma criança autista ali esperando um tratamento e que ela se desregula, né? Ah, como fazer isso? Então, aquilo que é básico, aquilo que é fácil de momento, os primeiros socorros, vamos dizer assim, para fazer com isso. E ao mesmo tempo, daí a gente está fazendo, tem um planejamento das ações para fazer nesse ano aí, e que tem vários projetos, e agora, por se tratar do mês de abril, que é o Abril Azul, que é pela ONU já definido como sendo o mês de conscientização sobre o autismo, e o dia 2 de abril, que é aí o dia da consciência, o dia internacional da consciência sobre do autista também, que também as colegas podem nos ajudar aí, dizer de algumas ações que a gente tem programado.
Então, abril vai ser um mês bem intenso para vocês, né, Juliana, Silvana?
Vai.
Fique à vontade para passar o que vocês têm de ideia para seguir com essas orientações. A luta com a inclusão, a gente sabe que também ela tem que ser diária, né?
Então, no dia 2, como o Vilmar já comentou, né, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós, como associação, nos organizamos para estar trabalhando com a comunidade, convidando a comunidade a estar participando desse mês, que nós teremos vários eventos, para estar vindo conosco, para estar abraçando a causa. A nossa ideia, até a Ju também pode estar contribuindo, né? A nossa ideia é fazer alguns pontos estratégicos para estar convidando a comunidade para vir conosco. No dia 2, nós temos um movimento na praça, que a gente vai...
Uma panfletagem referente ao autismo, né? E eu acho que também seria interessante a gente estar convidando também pela rádio dono de empresa, os comércios que quiserem aderir, botar os balão azul na porta, um laço, para ajudar a gente nessa campanha, justamente para divulgar. Porque eu acho que quanto mais divulgado, eu acho que todo mundo vai tendo um pouquinho mais de respeito. Eu, como mãe de autista, já tô escovada nessa lida, né?
Vai ganhando a experiência,
isso,
né?
Isso aí, mas sim, mas eu digo assim, se cada um por si, não precisa ter um filho autista, não precisa, mas enfim, fizer a sua parte e botar lá um balão cor-de-rosa na porta, um laço, ou mesmo o símbolo do quebra-cabeça, nós vamos saber que nós temos o apoio aqui da sociedade xaxiense, né? Então, assim, o mês de abril, nós estamos pretendendo fazer um mês inteiro de conscientização, mas se no dia 2 já ponharem, já ajuda bastante a gente nessa divulgação, né?
Dia 2 é o começo.
É o começo de tudo.
Inclusive, a Lucilei e a Silvia estiveram visitando o CDL, foi levado um ofício também, eles estão engajados com nós nesta causa durante esse mês todo. Então, a nossa intenção mesmo é mobilizar a comunidade e para abraçar a causa conosco, né, estar participando. Essa ideia de estar sinalizando nos seus estabelecimentos, nas suas casas, é de extrema importância, porque a gente precisa de força para poder seguir, né? Nós somos em poucos na diretoria, mas a gente sabe que a gente tem um povo grande, né, do nosso lado, caminhando e nos apoiando.
Vocês falam que não é somente as pessoas que tenham um envolvimento direto com o autismo, é mais ou menos como qualquer outro transtorno ou qualquer outra deficiência. Exato. Porque se busca a inclusão, né? E quem que faz parte da inclusão é a sociedade no geral,
né? A sociedade que acolhe,
Porque, que nem diz o outro, não é, eu sempre digo assim, a gente não teve que inserir o Arthur na nossa vida.
Uhum.
A gente teve que se inserir na dele.
É isso aí.
Não foi ele que teve que se encaixar a nós. A gente se adaptou. Então eu acho assim que a sociedade é assim, diferentes todos nós somos. Os autistas têm suas particularidades, alguns probleminhas.
Os detalhes.
Para,
né?
Se para diferente, um pouquinho mais demorado para aprender tal coisa e muito mais rápido para aprender outra. Mas eu sempre digo assim, não é eles que têm que se adaptar a nós, mas sim nós, a gente abrir o coração e se adaptar a eles devagarinho. E foi dessa forma que a gente viu a evolução lá em casa, assim, mudar muito rápido, de uma criança que era considerada totalmente severa. Hoje nós tá, a gente fala em graus
ele tá
ainda.
Com que idade hoje?
Hoje ele vai fazer 5.
E só vocês descobriram cedo?
1 ano e 11 meses.
Bem cedinho.
Mas foi uma luta, assim, até
é
nós conseguir um diagnóstico.
Sim.
Mas ele era totalmente diferente da minha outra filha.
Notava
então,
que tinha uma
total
diferença.
Total diferente. Ele era considerado severo. Batia, era agressivo, mordia.
Ah, olha só.
Se machucava. Então, assim, não falava. E depois, assim, com terapia, correndo atrás, hoje é um doce.
Convive-se bem.
Sim, convive-se bem. Só que só ajustamos a vida quando a gente descobriu que não era ele que precisava se encaixar a nós.
Uhum.
Mas nós nos adaptarmos e aceitar ele daquele jeitinho.
Perfeito.
Ali as coisas foram andando. Eu acho que assim, independente se tu tem um severo, um agressivo, um brabo, um não, um muito inteligente, mas eu acho que se a sociedade aprender a adaptar e abraçar eles, tudo vai ir devagarinho, né? Tudo é um passo por vez, mas tudo vai se adequando.
É o primeiro grande evento, assim, de mobilização da AMA, do Abril Azul?
Do Abril, sim.
É o primeiro, né?
É o primeiro. Até porque nós estamos com 8, 9 meses, né?
Não fez um ano ainda.
Não fizemos um ano ainda de associação.
É junho
para julho.
É junho para julho.
É, porque daí abriu do ano passado, nós a gente tinha começado.
Exatamente.
E também, Álvaro, o que a gente tem procurado fazer esse ano? Nós somos em todos, primeiro nos lugares onde congregam mais os líderes, né?
Uhum.
Aí nós somos também divulgar AMA no Conselho de Pastores aqui de Xaxim, porque a gente percebe assim, aonde que as famílias estão, a gente pode procurar as famílias, enfim, né? Daí eles abriram as portas para nós irmos nas igrejas fazer também, falar sobre a questão do autismo, né? E aí, então, no mês de abril a gente tem uma agenda com todas as igrejas e eles estavam abrindo as portas para nós, íamos divulgar sobre o Abril Azul e falar sobre a importância da conscientização sobre o autismo. Então, até a Igreja Batista ali com o pastor Marcos vai fazer um evento específico para estarmos lá, já agradecer o pastor Marcos aí por essa abertura, né? Falar sobre a AMA, eles também querem que a gente trabalhe também com os professores das crianças nas igrejas para entender como fazer essa inclusão. E também ontem estivemos visitando o pastor Assia e Júnior ali da Assembleia de Deus, e ele diz, eu quero que vocês venham não só um dia, mas vários dias aqui com grupos diferentes, fazer eventos, que a gente quer trabalhar sobre isso, até pediu, eu quero também que vocês nos ajudem a fazer como a gente vai fazer a inclusão. Por exemplo, colocar cartazes lá sobre a inclusão, enfim, né? E aí, e os demais pastores também, a gente está vendo essa questão aí de como fazer a inclusão, porque eu digo assim, daí até o pastor pediu para mim, Vilmar, como a gente faz a inclusão do autista? Eu disse assim, pastor, vamos pensar o seguinte, assim, como que você vai fazer a inclusão de um cadeirante, né? Porque uhum. Hoje a gente vê acessibilidade, tem que dar acessibilidade, por exemplo, porque se não tiver uma rampa ele não pode subir.
Isso.
Eu disse assim, o autista é diferente porque nós temos uma deficiência invisível. Eu digo só, olha pra mim, ninguém olha pra mim dizer que é autista, né? Eu disse, então, mas como? Então as pessoas logo pensam assim, e eu, Álvaro, tenho sentido muita dificuldade, eu acho que um dos o ano mais sofrido da minha vida foi depois que eu fui diagnosticado com autismo, porque assim, a gente tem hora que a gente diz, mas eu não sou autista. Você vai, tu tenta agir com uma pessoa normal e não consegue.
Uhum.
Porque as pessoas veem você como não autista e dizem, mas eu sou autista, mas eu sou os piores dos autistas. Então você fica naquele dilema muito, muito terrível.
Uma briga interna ali.
É uma briga, é um dilema muito triste.
Sim.
E aí eu disse, pastor, eu digo, então assim, como você pode incluir? E assim, assim como a Silvana falou, a Silvana e a Juliana falaram, a Juliana falou assim, é difícil dizer para alguém, eu sendo uma dúvida, dizer, Álvaro, é você que tem que se adaptar a mim, não a você. Cara, mas vem cá, uma pessoa, né? Cara, é difícil.
Vai contra a questão cultural,
né? É,
a
questão cultural. E uma criança, a gente vai ter que entender ele, e, claro, ele também vai ter que aos poucos se moldar um pouco a nós aqui. E eu disse, pastor, então assim, como que começa a inclusão? Ah, daí as pessoas, não, Vilmar, mas você é uma pessoa inteligente, cara, assim, cara, você que tem que vir até nós. Cara, eu me esforço, eu faço, Álvaro, como diz o ditado ali, sabe, da terra ao céu, e não consigo. Então, assim, ó, como que faz para incluir uma pessoa? Digo, então, é trazer a pessoa pra gente. Ah, como que vai incluir alguém?
E é um ambiente
ali. Trazer uma pessoa, como faz? Vamos fazer um meio caminho, então. Eu disse, ó, pastor, então, assim, a primeira coisa, eu disse para ele, vamos supor, porque o que os autistas têm em comum é que nenhum é igual ao outro, né?
Sim.
Eu disse para ele assim, olha,
o padrão é
no meu caso, assim, pastor, tem dia que eu tenho sensibilidade a som incrível, assim, eu não consigo o barulho, olha, a vida inteira esse barulho, assim, digo, como vai para incluir isso? Eu digo, o ideal seria diminuir o volume do som na igreja para que fique agradável para o autista. E eu fui, Álvaro, visitar várias igrejas, diz aqui, tem igreja que vai assim, que é aquela harmonia, aquele som assim, que se preocupa com isso.
Som gostoso, agradável.
É uma questão assim mais cultural, as igrejas mais pentecostal é barulho, é tum-tum, é tremeda, beleza. Mas assim, ó, como que vão incluir os autistas? Diminui o volume. Ah, beleza, tem algum que tem sensibilidade. E eu digo assim, não só a questão do autismo, o pastor falou para mim, Vilmar, tem dia que eu não aguento o som na igreja, eu falo, o pessoal mas abaixamos tudo, pastor. Uhum. Digo, beleza, pastor, você fez tudo que podia, então agora o que? Disponibiliza abafador, ó, pessoal, o seguinte, senhor, não é feio, se algum de vocês precisa de um abafador, nós temos abafadores ali, vocês podem, ó, podem pegar, ninguém vai criticar vocês por estarem, né, se protegendo do barulho. A questão mais, falando de igreja, assim, é barulho, né? Ah, porque eu tenho também sensibilidade à luminosidade, ó, tu coloca um óculos, sai, beleza. Sim. Né? E assim por diante, né? Então, e as pessoas, a gente precisa entender as diversidades. Poxa, hoje a gente não trabalha com por exemplo, a pessoa que era com síndrome de Down antigamente, né? Enfim, todas as outras, o cadeirante, vamos dizer assim, até a própria diversidade de orientação sexual, antes era uma questão tão terrível, hoje a gente consegue viver muito bem, e são pessoas, né? São seres humanos assim tão incríveis, assim, que eu tenho colegas, assim, que tem outra orientação sexual, quando conversa tão bem, assim, são bem instruídos, são pessoas, assim, amáveis, né? Agora, vamos começar a fazer um mundo para cada um? Não tem como.
Não tem como. Impossível,
né? Não tem como. Então, o autista, e a gente tá aí, mas agora começou a parecer tão difícil. Não, a gente esteve aí há muito tempo, só que a gente tentou se moldar, a gente tenta, e aí a gente vive agora com esse, com essa paranoia na cabeça aí, né? Então, assim, vamos se abraçar todo mundo e vamos nos unir, e é isso que a gente quer, isso que a gente quer, assim, ó, gente, vamos fazer a inclusão, como que a gente pode se incluir? Eu abri o Azul, vem para isso, pra gente ver, ó, existem as diferenças, existem as necessidades, Álvaro, e é coisa tão que terrível que, por exemplo, nós tínhamos programado essa semana, né, deu estar, daí eu disse, não, eu vou às 8:30 lá na cultura com vocês, pra ter uma ideia, assim, ó, à noite eu tive um sonho, cara, assim, e que minha esposa tinha brigado comigo, tinha me xingado, e eu me acordei tão mal, assim, tão mal, de
uma
né? E pra você ver, daí que começamos a conversar, graças a Deus que a gente faz alguma coisa que a gente faz em casa, 3 refeições junto, eu e a esposa. Então, e começamos a conversar, ela, por que que você não tava assim? Ah, eu sonhei assim, eu não tô legal, mandei um WhatsApp, ela, não vou poder ir na rádio com vocês, que eu não tô legal. Daí ela começou a conversar assim, não, daí sim, começamos ali, cara, de repente, pam, fiquei bem.
Já mudou.
Já mudei, então eu já me regulei, me acordei totalmente desregulado, assim, dor de cabeça, tá? Daí eu digo, não, mas eu tô bem, aquilo foi pra você ver o que é que tira. Então, se uma pessoa adulta
já
que,
passa
que
por
tem
isso,
orientação, passa por isso, imagina uma criança, e como que essa criança do
que
nosso tempo
sabe se expressar ainda.
Era tratada, como era tratada?
Eu ia falar quantas famílias
faz,
né?
Faz isso, né? Assim, repreende.
Só passa o microfone ali, senão não vai captar.
E daí,
assim, tem só
mas
dois.
Assim, antigamente, nosso tempo, né, Álvaro, não tinha o bicho do mato?
É verdade.
Lá no cantinho, aquele que
escola.
Não se misturava.
O esquisito.
O esquisito.
Tava lembrando disso.
O tímido. E daí os casos mais severos seguravam em casa. Não ia pra rua. Os
não
casos
ia pra
mais
escola.
Severos. Era difícil
evitava
tu ver um
autista. Socializar.
Não, nem levavam pra sociedade.
Eu tava pensando,
né?
Quantos casos não teve no passado aí, na nossa época, na época que tá, que passou batido e saber lá como é que foi depois, como é que essa pessoa cresceu, porque não tinha esse acesso.
É, ou muito inteligente, como é que era
o nerd.
Que não falava com muitos, tinha poucos amigos, mas era o mais inteligente da sala.
Verdade.
É muitos, e ali são os autistas da nossa época. O bicho do mato, que era aquele, o tímido lá, que não
que
se misturava
lá
com ninguém. E assim nós somos moldando a sociedade desse jeito. Hoje a gente tem um diagnóstico, hoje a gente consegue, mas mesmo assim os diagnósticos estão vindo muito tardio. que demora-se muito para tu chegar a um neurologista, principalmente quando você depende de, quando você não tem como pagar particular, uhum. né? Então demora muito, daí tu pega uma consulta para começar um diagnóstico. Daí depois tu demora 6 a 7 meses para tu voltar para tentar começar. Então é complicado.
É demoroso ainda.
Demora.
E o tempo é precioso dentro do espectro.
Eu sempre digo, o que me ajudou muito foi lá. 1 ano e 11 meses estava diagnosticado. Hoje com 4 anos não fala ainda.
Sim.
Ainda usa fralda em determinados locais. Mas assim mudou.
Mas consegue se comunicar.
Uhum. Se comunica do jeitinho
dele, mas consegue se comunicar.
Tá começando a falar, graças a Deus. Mas quantos casos que estão ali com 10, 12 anos e não falam ainda?
Sim.
Então, assim, quanto mais cedo,
melhor.
O diagnóstico melhor.
E qual que é, assim, o que vocês notaram desde que a criação da AMA, desde começar em grupo vivenciar aqui na sociedade, o que vocês conseguiram captar de diferente, de talvez até de melhor?
Uma coisa interessante, assim, lá em casa só quem não vai na psicóloga é o nosso cachorrinho por enquanto, né? Porque a esposa, eu, o meu filho mais novo, meu filho mais velho, a minha nora também vão, e uma psicóloga aqui na cidade falou assim, olha, uma coisa interessante, ela falou pra minha esposa, depois que foi criada a AMA aqui em Xaxim, tá muito alta a procura por apoio psicológico. Ah, eu fiquei feliz porque pelo menos as pessoas estão conscientizando.
Preocupados.
No começo, Álvaro, também a gente ia no poder público, né? Assim, a gente sentia assim, não uma, eu digo, eu vou ser um pouco otimista em falar isso, assim, a gente sentia, poxa, mas, né, tá aparecendo isso agora? Teve isso agora? Eu digo, não, sempre teve, sim. E o que eu tô vendo hoje, sim, que o poder público, pelas ações que a gente já falou, assim, pelo menos a gente tá sendo acessibilidade, e falar com eles, não,
está
legal.
Está
sendo visto, então eles estão sendo compreensíveis. Eu digo assim, ó, a gente não precisa decolar igual um foguete, vai que num avião, né? Aí eu disse, então assim, eles estão tendo disponibilidade, e a gente acaba entendendo também, porque na agonia que a gente tá ali, a gente quer as coisas para hoje, né? E a gente tá entendendo que o poder público, tipo assim, ó, até nós conversando com o secretário Luciano essa semana, eles, olha, gente, pode falar para o pessoal lá da AMA lá que a gente está indo atrás de profissionais, porque é uma dificuldade, porque até que se vê a necessidade, até contratar, depois vai contratar um profissional, aí o profissional, poxa, mas eu quero a remuneração, não é que ele esperava.
Sim.
E já os profissionais nesta área, eles são mais escassos, então até encontrar profissional, até contratar, até ele efetivar, de repente os professores também, os segundos professores, né, eles vêm, trabalho, de repente eles vieram também inscrição na Cordilheira, por exemplo. Não, vou para lá porque é melhor, daí fica descoberto até fazer toda a contratação.
Sim.
E é difícil. E a gente, né, no dia a dia, imagina o pai lá, ou meu aluno não tem mais, ou meu filho não tem mais professor, e agora? A gente entende essa necessidade aí também, e a gente tá aí para ajudar, né? Para contribuir nessa questão aí. Mas a gente viu que aos pouquinho as coisas elas vão se ajeitando. A gente tem essa consciência e a gente quer passar também isso para a importância dos pais e os amigos autistas estar junto conosco para a gente somar a força.
Se a gente somar a força. Eu acho que assim, começou a se falar de autismo.
É,
né?
Começou a se falar de autismo.
Se falava talvez só em momentos específicos. Agora você vê os comentários acontecendo na sociedade, né? O despertar. Vocês conseguiram, inclusive, a gente está quase indo para a parte final aqui. Um espaço agora, né? Bem interessante para vocês, uma parceria com a Câmara de Vereadores?
Graças a Deus, conseguimos. Hoje a gente já tem teto, somos mais sem tetos. E a nossa sala tá lá, uma sala bem boa. Nós estamos nos organizando, amadurecendo algumas ideias para daqui a pouco tá fazendo uma sala sensorial, para tá trazendo as crianças, para tá trazendo as pessoas que precisam do atendimento. Então, assim, nós estamos muito felizes, muito gratos. Nossa, para nós assim foi um divisor de águas a vinda dessa sala.
A primeira conquista.
Os vereadores abriram, né? A parte de baixo ali da Câmara de Vereadores, uma sala grande, e deixaram à nossa disposição. Não somos sem tetos agora.
É. Ali a gente vai conseguir trazer profissionais, fazer palestras. Nós temos também um projeto Cuidando de Quem Cuida, que a gente acaba trazendo as famílias para uma palestra, para um momento, para eles poderem ter um momento deles, né? E agora com essa sala nova, a gente tá muito confiante.
Que maravilha.
Acreditamos que agora é só trabalhar, arregaçar as mangas. Já estamos trabalhando, né? Agora ainda mais.
Aproveitar e agradecer ao vereador, o presidente da Câmara, Gilcir da Corte, ali, que também abraçou essa causa aí, que está nos. Que nos possibilitou também essa abertura de poder ter o nosso local ali.
Bom, hoje não temos mais tempo, mas nós vamos conversar muito aí no mês de abril, acompanhar as ações de vocês. Sempre falo para a Silvia que é mais fácil contato, mas fiquem à vontade de mandar mensagem para nós, questionar, né? Que a gente tá do lado do que é bom para a sociedade no geral.
Que bom.
Então, Vilmar, mais algum parecer?
Obrigado, só agradecer ao você, ao Junei, aí a Eliane, a Rádio Cultura, que está muito, né? Aí coesa com nós aí nessa luta. E a gente vai ter na praça ali uma faixa também durante o mês de abril, estamos fazendo um laço também aí iluminado para a noite, aí vão ter panfletagem também. E assim, gente, qualquer questão que vocês desconfiarem sobre, sou autista, não sou, procure a AMA, que a gente vai estar ajudando. Essa semana eu estava conversando
com
uma colega nossa que tem, que ela também tem mais de 40 anos, que também foi diagnosticada com autismo e já está, vê como é legal, né? Isso aí incentiva as pessoas. Muito obrigado aí a Silvana, a Juliana, que estão com nós aí, a Rádio Cultura, e estão à disposição.
Obrigado também, Juliana, sempre bem-vinda.
Eu que agradeço vocês, a Rádio Cultura, e sempre essa parceria aí para dar certo. Né? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Gilvano.
Silvana também.
Só fazendo uma colocaçãozinha na fala do Vilmar, no dia 2 de abril, a Igreja Matriz também vai estar com a luz, com a igreja toda iluminada em azul, em prol da nossa causa.
É, e o Frigius também vai abrir um espaço, né?
Pra falar do assunto.
Tipo assim, as famílias que têm filho autista, que não conseguem ir na igreja, ele vai estar lá durante o dia para atender essas famílias que quiserem ir lá na igreja matriz também.
Ouvir as demandas, bacana.
Muito obrigada, Rádio Cultura, mais uma vez. Obrigada pelo engajamento, pela parceria.
Então tá bom, obrigado aí a vocês, parabéns pelo empenho, né, voluntário da AMA, Giovana, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas.